Senadora, a senhora se recorda de algum momento de negociação em que houve vitórias importantes na consagração desses direitos que estavam nessa Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, que foi assim mais ou menos a Bíblia para o grupo das mulheres que trabalhou na Constituinte? Alguma liderança, alguma ajuda especial, algum momento importante nessa luta que a senhora lembra de uma história assim muito emocionante e importante nessa luta?
Não, eu não me lembro de nenhuma história emocionante, mas reconheço que toda a história é importante. Primeiro, que não havia Bíblia, né? Desculpa dizer. Nós estávamos escrevendo uma carta magna, nós estávamos começando uma história para ser escrita, quer dizer, começando uma carta que regava direitos individuais e coletivos, para ser escrita toda ela com aquela síntese da sociedade brasileira, que era o Congresso Constituinte. Ali tinha vários segmentos políticos. Então, eles se agruparam no momento que nós, a esquerda, nos agrupamos dentro da sistematização. Logo em seguida veio a razão criar o Centrão. Nada foi objeto de negociação. As duras e verdadeiras batalhas que nós travamos dentro do Congresso, elas foram a voto. Não havia negociação. Quem defendia a reforma agrária não encontrava campo, meio de campo, um local em que se pudesse acordar. Quem era contra a reforma era contra a reforma. Quem era a favor da reforma era a favor. Evidentemente que nós, na nossa posição de defendermos o direito social da terra, nós encontramos ali uma maneira de escrever isso, cedendo alguns espaços, sempre cedendo, porque eles tinham uma reação fortíssima a essas questões sociais, tanto o direito das mulheres, né, e por aí afora. A igualdade, né? Tudo isso que nós tratávamos, nós encontramos uma reação muito forte. Então, ali não teve campo de negociação, não teve momento nenhum. Sempre foi no voto. Os debates eram intensos, calorosos, cada um com seu ponto de vista, entendendo que, historicamente, nós da esquerda tínhamos que avançar e saber até encontrar uma linguagem nesse avanço suficiente para dizer que nessa Constituinte era realmente a concretização do processo democrático e um avanço na questão dos direitos individuais e coletivos.
Eu queria que a senhora falasse agora um pouco da importância da Tribuna Livre aqui dentro.
Nós chegamos num Congresso Constituinte, né? O que que eu pensava sobre isso? Eu já até explicitei muito, falei muito. Eu me surpreendi ao ser candidato a deputado federal, tendo que ser parlamentar constituinte. Então, a sociedade estava de fora disso. Não, eu vou votar no Antônio para ser deputado federal. Mas ele vai escrever a Constituição? Mas como? Eu não autorizei isso. Então, a Tribuna Livre, depois de eleito o Congresso Constituinte, que foi essa mesclagem de parlamentar e parlamentar constituinte, porque acabou a Constituição, a carta foi escrita, foi sancionada, foi publicada. O que que aconteceu? O parlamentar continuou no seu exercício do cotidiano, da vida congressual. Poderia ter sido muito mais rico a nossa carta se tivéssemos a representação orgânica da sociedade. Então, criamos a Tribuna Livre, um projeto que nós tivemos muita resistência, porque a pergunta era: por que precisa de uma tribuna para o povo falar se o povo está representado pelo seu parlamentar? Porque esse é o aperfeiçoamento da democracia, né? Nada mais nobre, mais rico e mais democrático tem que ter uma tribuna aonde os segmentos da sociedade que não puderam estar representados no processo pudessem propor ao Congresso Constituinte. Foi o momento que eu diria o mais emocionante, quando nós íamos de professor, padre, economista, latifundiário, proprietário rural, todos estavam ali dizendo: olha o que nós queremos, as nossas propostas são essas. E teve até um momento que um indígena, pela primeira vez, veio ao Congresso, assumiu e falou o que que era a vida das tribos indígenas no país, o que que se esperava que pudesse conter naquele texto constitucional. Aí vieram as mulheres negras, né? A Benedita, né? Que veio para cá como uma mulher da favela, uma mulher negra, uma mulher que encarnou o direito de todas as mulheres discriminadas na sociedade. E a outra parte das mulheres pelos seus direitos. Então, eu falo muito de mulher, vocês podem estar observando, mas eu estou sempre colocando que a sociedade, o princípio resguardado de escrever uma Constituição é que você possa promover, no âmbito da lei e da Carta Magna, a justiça. A justiça para todos os passos que um contexto constitucional possa dirigir. Você tratar do problema da terra, como tratar do problema da saúde, da aposentadoria, das relações conjugais, tudo isso, né? O direito à propriedade foi um embate nessa casa monstruoso. As pessoas falaram: olha, eles vão invadir a casa do su a sua casa, quando pedir que você olhe que um pedaço de terra deva ser distribuído para que outros, aqueles que são da terra, possam construir o seu dia a dia, seu ganha-pão. Então, eu digo assim, já estamos no momento de fazer uma revisão dessa carta ou uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas digo que agora temos que nos preparar para que a sociedade, representativamente, ela esteja aqui dentro, para que haja um equilíbrio de forças a favor de um Brasil mais justo e mais igualitário.
Senadora, entrando nesse assunto das outras emendas que a senhora aprovou integralmente ou em parte, algumas muito importantes. A proposta de anistia com todos os direitos para os afastados de cargos públicos por motivação política desde 1946. Essa foi aprovada integralmente.
Integralmente.
A contribuição sindical descontada em folha. A manutenção do imposto sobre prestação de serviço nos municípios, né? E qual delas, teve especial carinho da senhora ou foi tudo igual?
Foi mais ou menos igual, porque a questão da anistia aos servidores que com participação política que eram execrados da vida profissional ou administrativa do país, em qualquer setor que estivesse. E nesse momento, se nós estamos escrevendo uma Carta Magna, é necessário que a anistia fosse um instrumento legítimo da reintegração dessas pessoas à vida política e pública do país. Você tirar de um cidadão completo, né, o direito dele ter as suas opiniões, então a democracia estava ferida, então ela estava, como eu disse, esquartejada, porque esse funcionário, ele foi expurgado sem direito nenhum. É como se ele fosse uma excrescência da sociedade. Então, esse momento para mim foi importante, quando a gente conseguiu abrir espaço para essa discussão e aprovação desse texto.
A senhora conhece de orçamento muito bem, senadora. Existe uma análise de que o capítulo da ordem tributária ficou extenso. Inclusive o senador Sérgio, que foi constituinte com a senhora e foi relator, ele tem essa visão. Outras pessoas também. E existe também uma permanente demanda por uma nova, por reforma tributária. A senhora acredita que esse seria um dos temas a ser tratado nessa revisão constitucional? A senhora acha necessário revisar os tributos, revisar a partilha de recursos entre União, estados e municípios e a correspondente responsabilidade nas despesas a serem assumidas?
Com certeza. O Brasil tem um cacoete, uma mania de fazer de conta que está fazendo aquilo que não está fazendo. Esse modelo de economia do governo, ele é centralizador, né? É quase 60% e tantos% que se arrecada no Brasil fica nas mãos do governo federal. E na ponta você vai ver, tanto na saúde como na educação, até na infraestrutura urbana, você vai ver como é difícil a distribuição desse recurso. Se não fosse pela Lei Calmon, que estipulou um percentual obrigatório, nós não teríamos nem essa quantidade de escolas que a gente tem. Ainda assim, é mal distribuído o recurso. Então, a reforma tributária, todos aqueles que estão nos governos estaduais lutam contra ela, né? Nós elegemos governador de 4 em 4 anos, se reelege. E o que que ele faz no primeiro momento, quando ele chega, é agir como o governo federal, que ele tanto contesta na concentração de recursos. Ele faz a mesma coisa. Quando repassa o dinheiro, alguma parte desses percentuais da educação, saúde, infraestrutura e tudo mais, para o governo do estado, o governador retém esse recurso. E isso não chega aos municípios. De jeito nenhum. Haja visto o percentual que se aplica no Fundo de Participação dos Municípios. E haja visto também, ainda resguardando o direito dos governadores, o que se aplica nos governos dos estados. Então, esse modelo centralizador, ele não faz em nada a tal da justiça social tão importante. Tem municípios inteiros ainda que não tem água, né? Que não tem estrada, que não tem escola. Isso é o rescaldo desse modelo centralizador de renda, que todos pagam seus impostos, tudo vem para o caixa da União, fica tudo ali na mão da União. Então, na hora de repassar essa dificuldade, portanto, reforma tributária é a palavra de ordem extremamente importante para o Brasil de hoje, como era há 30 anos atrás.
E quando a senhora acha que seria conveniente começar a falar de verdade em realizar essa revisão constitucional e reforma tributária?
Eu não vou chamar mais de revisão constitucional. Acho que tem que ter uma nova carta magna. A nossa foi extremamente detalhada e tem que ter uma compreensão disso, porque nós vimos de um regime de ditadura com supressão de direitos, né? E um governo ditatorial, ele sequestra a participação da sociedade organizada em todos os níveis. Eu acho que está na hora de fazer uma nova carta constitucional. Isso acontece em muitos países, de 30 em 30 anos, de 20 em 20 anos, você vê o texto constitucional. O mundo muda, né? E a participação da sociedade aumenta. E a questão da distribuição de renda é fundamental. E tudo isso está amparado nos textos constitucionais. Nesse momento que nós estamos falando, nós temos intervenção em determinado estado que suprime do Congresso o direito de fazer qualquer emenda à Constituição. E nós temos várias a ser feitas. Ainda temos o texto de 30 anos atrás que não está regulamentado. Isso prova que o Brasil precisa ser repassado de uma Constituição a limpo, ser atualizado também. Eu acho que reforma tributária... Você sempre deve ter ouvido falar, vocês todos, sobre reforma política. Há 20 anos atrás, nós estávamos no meio da rua. Qual a principal bandeira? Reforma política. Esse modelo político também não presta. É um governo... É um modelo, inclusive, que traz algumas coisas que são armadilhas para o processo democrático e contamina o processo democrático. Quando você vê a questão do segundo turno de uma eleição, todos saem para uma eleição, quando chegam no segundo turno, começam as negociações. E aquele que está na frente e que negocia melhor, quer dizer, a partilha do poder, é quem tem mais chance de ganhar. Mas essa partilha de poder nem sempre é feita com os parâmetros da moralidade, da ética. Muitas vezes compromete o governo que vai tomar posse. Ele fica amarrado. Então, aperfeiçoamento desses mecanismos é fundamental. Até para que alguém que chegue lá na frente com a proposta da reforma tributária possa efetivamente cumpri-la. Porque se ele adota outros compromissos, e aí ele se restringe para o exercício importante da liberdade democrática de executar um plano, um projeto que a sociedade adotou através do voto expressivo e da aprovação daquele candidato.